Muito boa tarde, estamos iniciando a edição do Bola Cruzada aqui pela tua Rádio Fátima. Tarde de sábado, estamos no dia 16 de fevereiro de 2018, véspera da estreia do Glória na divisão de acesso. Neste domingo, às 4 horas da tarde, no Altos da Glória, o Glória recebe o Igrejinha, mesmo adversário do ano passado, só que foi ao contrário. Ano passado, o Glória foi lá em Igrejinha abrir a competição, estreando, inclusive, o Igrejinha na divisão de acesso e estreando o Glória também lá em Igrejinha. Este ano, recebe o Igrejinha aqui no estádio Altos da Glória nesta temporada 2019. Mas a divisão de acesso, que já começa neste sábado, 7 horas da noite, lá no estádio Presidente Vargas, o Inter de Santa Maria vai enfrentar o Cruzeiro. Tem uma partida do Pelotas, que foi já transferido para o dia 6 de março, e vai ser assim: a Federação Gaúcha de Futebol, a divisão de acesso, é o calendário que mais flutua, né? Mais flexível, depende de vários fatores, e as equipes também acabam alterando os jogos aí, principalmente quando chegar a reta final do Gaúchão, para não haver confronto aí com os jogos da dupla Grenal nos domingos à tarde, principalmente a estas alterações. A rodada tem neste final de semana, no Aldo da Puso, São Paulo e Lajeadense, no Pedra Moura, Bagé e São Gabriel. Na arena do União Frederiquense, o União recebe o São Borja. Bento Gonçalves, na Montanha dos Ventos, o Esportivo e Ipiranga. No Rubro Negro, em Criciúma, o Tupi enfrenta a equipe do Passo Fundo. E o Glória fecha a rodada aqui em Vacaria contra o Igrejinha, às 4 horas da tarde. E a partir de agora, né, o Bola Cruzada vai se dedicar extremamente a falar sobre o Glória, falar sobre a divisão de acesso, sobre a competição, sobre os adversários. Neto Ferreira, que estará conosco este ano também, muito obrigado pela presença aqui, Neto, muito boa tarde.
Boa tarde, Aldoir, boa tarde a todos, vamos juntos, né, mais uma temporada aqui no microfone da Fátima para acompanhar e trazer para o nosso ouvinte as melhores e principais informações do Glória, né?
E os nossos convidados, professor Júlio César Nunes, técnico do Glória, Pedro Frank, que é também auxiliar e é o preparador físico, para a gente saber tudo que foi planejado, preparado no Glória nesse período aí de 40 dias aproximadamente, desde lá em janeiro, quando o Glória se apresentou. Para a torcida houve apenas um amistoso, alguns jogos treinos aí com equipes amadoras, mas enfim, a competição realmente começa amanhã. Júlio, muito obrigado pela presença aqui, seja bem-vindo ao programa, boa tarde.
Boa tarde, Adoir, boa tarde, Neto, os ouvintes da Rádio Fátima, prazer participar do programa. Estamos muito confiantes aí com nossa preparação, com o trabalho que a gente vem realizando na pré-temporada, e estamos agora já com a reta final, no foco para esse jogo contra o Igrejinha.
Certo. Pedro, Frank, também, obrigado, professor, pela presença aqui, tudo bem?
Boa tarde, eu agradeço o convite, é muito importante essa relação, é vocês que levam o nosso trabalho para todo mundo, e agora é focar na competição, né? Acabamos uma etapa, agora começa a competição e estamos preparados para fazer uma grande competição por aqui.
Quando houve eu já vou começar com a primeira questão, quando houve a apresentação, o Júlio falava de que as equipes, que ele gosta de muita intensidade e tal, né, das equipes. E a intensidade também está muito relacionada, nem tanto, mas um pouco, à questão da preparação física. Como é que foi esse trabalho, professor, de preparação física nesse período? Os jogadores estavam mais ou menos no mesmo nível ou não? Houve um trabalho nesse sentido? O grupo está homogeneizado nessa questão de preparação física?
Ele está bem mais homogêneo, né? A gente sabe que o calendário não ajuda muito. Alguns jogadores trabalharam só o primeiro semestre o ano passado, outros trabalharam até o final do ano. Então, a gente sempre faz uma primeira adaptação, né, para os jogadores, até para adaptar o trabalho, que, como o Júlio falou, é intenso, é exigente. E já no decorrer, eles vão atingindo níveis semelhantes, né? E isso a gente buscou, e hoje eles estão no nível competitivo, né? Tirando a questão do Flávio, que chegou depois, os outros, eles elevaram bastante o nível competitivo, né, para começar a competição. O
Flávio ainda demorará um pouco ainda? Como é que se projeta, assim, que ele esteja numa condição mais favorável, né?
Ele é um caso que a gente vai fazendo complementos, vamos complementar. Ele chegou mais tarde e um pouco fora. Então, aos poucos, a gente vai trabalhar com a equipe, normalmente, vamos fazer uns complementos para ele buscando esse nível também, não ficar muito longe dos demais.
Neto. Professor Júlio, eu queria saber do senhor, dois amistosos, mais um jogo treino contra uma equipe amadora aqui, né? A Glória chega para essa estreia amanhã contra a equipe do Igrejinha aqui em Vacaria, mais ou menos como o senhor imaginava quando começou esse trabalho, ou não?
Bom, não é o tempo ideal que nós gostaríamos, né, de preparação, né, de pré-temporada. Nós temos equipes da nossa chave aí que tiveram mais tempo, o próprio Sportivo, Ipiranga, o próprio Igrejinha também realizou 7 amistosos. Então, nós tivemos a dificuldade de tempo e também dificuldade de o pessoal vir à Vacaria. Né? Para o ouvinte ter uma ideia, o Glória teve que pagar a despesa do Cruzeiro para eles poderem vir até aqui para jogar conosco. Então, essa dificuldade fez com que a gente jogasse só 3 amistosos. Nós gostaríamos de mais. Porém, nesse último amistoso já contra o Cruzeiro, já tivemos uma imagem muito boa, uma resposta da equipe no coletivo, no aspecto de equipe mesmo, uma crescente muito favorável aos outros jogos, né? ao jogo do Lajadense e ao jogo amistoso. Mentalmente vamos estar fortes, talvez fisicamente, tecnicamente, falta ainda um pouco de ritmo de jogo que só a competição vai nos dar. Então talvez lá pela terceira, quarta rodada vamos atingir o nosso ápice em desempenho.
Muito interessante essa leitura, né? Porque é diferente da série A, B, o acesso aí tem um pouco mais de jogos que permite que a equipe venha crescendo. Eu acho que essa linha exponencial que tem que ser sendo observada. Mas eu vi o jogo, e eu também esse ano estou com uma pré-temporada igual do Glória, só consegui ver o jogo do. Só consegui assistir o jogo do Cruzeiro, só esse que eu vi. Então esta é a imagem que eu tenho. Primeiro tempo com muita intensidade e tal. Agora o que me preocupou, Júlio, né, o que me chamou a atenção foi a questão ainda da bola aérea defensiva, né? Teve alguma dificuldade ou não? O que é que houve? Ou é uma questão ainda que precisa ser corrigida ou foi pontual naquele jogo assim?
Eu particularmente não vi tanto dificuldade assim, né? São alguns ajustes normais, né, que a gente vem trabalhando, e até por pouco tempo nós tivemos outras situações a trabalhar na equipe antes disso. Agora vem aquele ajuste mais fino que vai ser trabalhado também, e é repetição. Repetição porque por mais que você treine uma situação no treinamento, no jogo é uma situação diferente, é aquela pressão, tem um adversário. Então isso, como eu falei, também vai ser atingido com os jogos, né? Não vi tanta falha assim na questão da bola parada defensiva. E na questão da intensidade, nós já tínhamos programado que nós iríamos deixar ali talvez 70 minutos a equipe titular mais tempo. E para não ter um risco talvez de lesão, né, nós fizemos 6-7 trocas no segundo tempo. Então desconfigurou um pouco a equipe, mas aquilo que nós queríamos observar até os 20 do segundo tempo, 25, a gente conseguiu.
Mas foi um bom tempo, quase até 30 minutos.
Foi interessante, foi uma resposta positiva da equipe.
Ontem eu fazia um levantamento, o Glória não perde desde 2014 em estreias, né? Claro que isso não tem nada a ver com o grupo que está aqui, com isso que vai acontecer a partir deste ano. Mas eu queria saber do senhor a questão da estreia em casa. Obviamente que técnica e taticamente, o que está dentro de campo, dentro e fora, vai ser, enfim, decidido e definido no vestiário. Mas estrear em casa, junto com o torcedor, que diferença tem até na questão anímica, por exemplo, professor?
É importante, né? Talvez se tinha algo a atrapalhar na questão de ansiedade, já foi quebrado com o Cruzeiro, né? Porque foi um jogo interessante, a torcida estava presente, então já quebrou esse gelo, digamos assim. Então eu vejo como muito positivo você estrear em casa. O torcedor acho que gostou daquilo que viu contra o Cruzeiro. Já convoco aqui a torcida que vá amanhã, né, contra o Igrejinha ali no estádio, porque é importante arrancar bem. É, eu venho batendo muito na tecla com o grupo que a gente tem que focar em desempenho, né? Desempenho, nós vamos conseguir atingir resultados positivos. A gente não pode inverter focando só no resultado. Eu acredito que tendo bons desempenhos, os resultados aparecerão.
Sim. Essa cultura de desempenho e resultados é uma coisa que, como está difícil ainda, né, avançar nesse aspecto, né? Até o Pedro pode falar que é mais experiente que nós todos aqui, de repente, no futebol, mas isso ainda as pessoas focam muito no resultado, né? Não vem no trabalho.
É, exatamente. Isso às vezes é perigoso, né? Sim. A gente pensar apenas no resultado, apenas. Fica muito simplista a análise e a gente tem que pensar num todo, a gente tem que pensar como a equipe se portou. Às vezes a equipe faz uma boa partida e não atinge o resultado desejado. E às vezes tu tem um resultado tendo uma péssima partida. A gente tem que analisar o desempenho da equipe, né? E isso é o fundamental, porque às vezes o resultado mascara, né? E de repente, no decorrer da competição, a gente acaba tendo um limite, porque se fiou muito, deu muita importância para o resultado. E a preocupação maior é no desempenho. É a forma que a equipe busca, é corrigir falhas, potencializar virtudes, né? Porque quanto mais tu tem um desempenho da equipe, quanto mais a equipe se empenha dentro de campo, mais próximos aos resultados tu vai ter. Pode ser que não venha vitórias, mas tu vai ficar muito mais perto da vitória tu tendo um trabalho assim, focado no desempenho.
É. Eu vi o senhor comentar, professor Pedro, no, na sua primeira resposta, a questão física de alguns atletas. Alguns jogaram o primeiro semestre, outros jogaram o ano todo. E a gente sabe que alguns, inclusive, jogaram amador ano passado, segundo semestre, né? Então, cada um acaba chegando de uma certa forma, acredito eu, né? O desafio, ele acaba sendo maior numa parte física, assim, para montar um grupo, deixar eles de uma forma mais homogênea, acredito, né?
É, exatamente, né? É, a gente tem que nivelar o grupo. Nós temos que ter muito cuidado, até porque a pré-temporada não foi longa. Tu não tinha um tempo assim para dar uma atenção maior ou um trabalho diferenciado de ter que ir acrescentando o trabalho e ainda trabalhando a questões técnico-tática, né, com muito cuidado para evitar alguns problemas de lesão, alguma sobrecarga excessiva, porque nós trabalhamos muito forte nesse período, né? Então nós procuramos ter esse cuidado, minimizar os riscos de lesões, trabalhar forte, trabalhar voltado para a questão técnico-tática também, né? E isso a gente conseguiu atingir, né? Nós, até o momento, questões de lesões nós não temos, apesar do trabalho extremamente intenso.
Isso é relevantíssimo.
Né? E é por aí, a gente conseguiu nivelar, aproximar mais o quem estava muito fora de quem está no nível melhor, né? E a questão não fala ó, 100%, 80%, eu não acredito nessa porcentagem, a gente tem que entrar no nível competitivo, de suportar o jogo contra uma equipe que também deve estar no nível competitivo e manter esse nível durante a competição. Porque geralmente quando a gente chega ao 100%, trabalha, ah, vamos chegar ao máximo. A gente chega o limite, desse limite só desce. É. E nós não podemos chegar nesse limite durante a competição. Nós temos que ir mantendo para chegar intenso, forte, na reta final.
É, e essa, o fato, se sublinha aqui o fato de não se ter lesão. Eu acho que uma lesão numa pré-temporada, claro, durante a competição também é ruim, mas uma pré-temporada quebra muita coisa. Falando nisso, Júlio, tu tens todas as peças já aí que gostaria de ter na equipe assim, neste momento? Ou tem alguma questão que precisa, no decorrer da competição, de repente? Ou já dá para seguir com esse grupo assim, com todas as peças já?
É, hoje nós temos um grupo de qualidade, podemos dizer assim, mas um grupo reduzido, né, em quantidade de atletas, né? A gente vem conversando com a diretoria para de olho no mercado, digamos assim. É, nós tivemos duas saídas do Carlos Henrique, que chegou muito acima nas questões físicas. Os níveis dele demorariam demais para ele atingir um bom desempenho. A questão do Giordano, que recebeu uma proposta para fora do país, então tivemos duas baixas, né?
Sim.
Então nós precisamos repor e a diretoria sabe disso.
Um zagueiro e um
volante. É. Então estamos atentos ao mercado, mas hoje nós temos um grupo com qualidade, com opções, e estamos trabalhando muito por ter um grupo reduzido com esse cuidado de não perder jogadores por lesão.
Lesões, né?
Por lesão, isso é importante. E sabemos da dificuldade que vai ser o campeonato, é um campeonato mais curto ainda, com jogos domingo, quarta,
muito
viagens.
Muito pouco intervalo, né?
Então o desgaste vai ser grande, então a gente vai precisar de todos, que todos estejam bem preparados, porque uma hora ou outra vai acabar jogando.
É. A gente vê no futebol frequentemente algumas trocas de conceitos, mudanças muito grandes, né? Algumas situações que talvez nem sempre seriam esperadas. Por exemplo, esse futebol que o Grêmio tem jogado hoje, que o Renato aplica lá, é coisa que o Grêmio não vinha fazendo antes. E a gente vê na divisão de acesso, que é uma competição que ela tem seus, né, seus conceitos, suas formas de jogar, etc. Como é que faz, professor, para ter uma evolução assim? Por exemplo, eu vejo, o senhor pode me dizer sim ou não, o ataque do Glória eu acho esse ano muito mais leve do que o de outros anos, mas não perdendo força, mas em questão rápida, técnica. Como é que faz para colocar no conceitos novos, mas sem perder essa essência dessa competição?
É, eu acho que tem uma questão assim cultural, que de tempo, que se fala que a divisão de acesso é muito na força, sim, no balão. Sim. Acho que algumas coisas elas continuam, né, mas outras já vem mudando. A gente vê jogos bons. Ano passado já se teve jogos com bola no chão, até porque os gramados favorecem isso, né? Sim. O União Frederiquense tem um gramado novo, perfeito. O Colosso da Lagoa, Montanha dos Vinhedos, próprio Alto da Glória. Então nós vimos também jogos mais jogados, também por conta de uma renovação de treinadores.
Sim.
Né? Então nós tínhamos um Christian, um Márcio Nunes no Ipiranga, um Christian Esportivo, o Júlio estava no União. Então começa a ter essa renovação e o jogo fica mais bonito. Acredito que ela ainda é mais competitiva, mais intensa se comparada à Série A. Uhum. É por isso que alguns jogadores conseguem ter êxito na Série A, mas quando vem para a divisão de acesso não acompanham o ritmo.
Sim.
Então esse cuidado... esse jogo com transições rápidas, com uma marcação forte, isso a gente não pode perder. Essa essência que a competição exige, e já buscamos uns jogadores com esse perfil. Mas em cima disso, a gente está colocando um conceito, vocês devem ter observado nos treinos, nos jogos, de uma equipe que tem a posse de bola, que gosta de ter o controle do jogo, mas que não é uma posse de bola por ter.
Sim.
Simplesmente ficar mantendo essa posse de bola no seu campo defensivo, não. É uma equipe que gosta de atacar também na vertical, que já tem uma virada de jogo, tem uma ultrapassagem. Né? Nós temos um ataque, como você está, leve, um ataque que tem muita movimentação. Nosso próprio número 9, que é o Giancarlo hoje, que está, ele não fica parado, ele movimenta, ele busca o jogo, ele faz trocas. E a gente acredita muito nisso, porque a gente acredita que tendo essas transições rápidas, essas trocas de posições, vai dificultar muito para o adversário.
Mas como é que é para ti, Júlio, iniciar uma... Né, claro que para o treinador permanecer uma temporada com um grupo para duas ou três temporadas, ter uma sequência de trabalho numa equipe é interessante. Agora, ou pegar uma equipe que já tem uma base e tal, o Glória sempre vem montando a cada ano um time, é uma coisa que isso é a direção que tem que explicar, é um modelo que tem que ser revisto. Mas enfim, como está sendo para ti também iniciar tudo novo, né? Trazer jogadores, montar uma equipe num curto espaço de tempo, né? É um desafio maior, assim, porque como é que se encara essa questão de estar tudo novo praticamente? Assim,
né? É um desafio, mas em contrapartida nós começamos cedo a preparação, isso foi bom. Apesar de não ter já uma equipe, nós começamos a trocar ideias com a diretoria, com o
fora
Pedro,
de campo.
Fora de campo. Então montamos lá desde setembro, outubro, nós vínhamos conversando, fazendo reuniões com o Pedro, com a direção, olhando o perfil, as características dos jogadores que nós iríamos trazer. Então para tentar encaixar. É claro que é na parte da teoria, né? É. Fica ali na nossa cabeça. Será que encaixa? Será que não? E o que vai nos dar esse parâmetro é o trabalho no dia a dia. E também tem a questão que treino é uma coisa e jogo é outra. Então, mas, graças a Deus, a gente conseguiu encaixar rápido. Os atletas também tiveram um entendimento rápido da ideia de jogo, do modelo. Então, a gente conseguiu ali, acredito que, num pouco tempo, 30 dias aí de trabalho, 30 e poucos dias, já dá uma cara de equipe. Né? Hoje você olha o Glória, já dá para ver que tem uma ideia de sem a bola o que fazer, com a bola como é que vai atacar, né? se vai pressionar, em que faixa do campo vai tirar a pressão, se não vai. Então, ao longo da competição, acredito que isso vai ganhar forma, vai ganhar corpo, vai ganhar mais casca, digamos assim, a equipe, para aí ter uma crescente dentro da competição.
Como que faz para trabalhar? Até o professor Pedro, queria que o senhor, por favor, respondesse isso. Questão do quarto e domingo, né? Do jogo meio de semana, final de semana. Aliado a isso, de repente, lá no meio da competição, pode haver algum resultado adverso? Pode haver uma questão anímica, questão técnica, lesões? Como é que faz tudo isso aí nessa questão? Porque tem menos dados do campeonato esse ano, né?
Primeiro, nós temos que analisar dois grupos, né?
Uhum.
O pessoal que vem jogando, que a gente tem que ter um cuidado muito grande com a recuperação deles, e o pessoal que não vem jogando, a gente tem que preparar eles numa condição boa, numa condição física até melhor que quem vem jogando, para no momento que eles entrarem em campo, eles estarem em condição de desempenhar bem a função. Porque quem joga, a gente tem que buscar manter. É jogar, recuperar e ajustar algumas coisas. E quem não joga, é dar um trabalho mais forte, como não tem essa carga do jogo, a gente consegue fazer um trabalho um pouco mais forte e ter esses dois grupos, recuperar, buscar recuperar bem, que é muito difícil tendo dois jogos na semana, né, numa competição curta. Mas é um grande foco que a gente não pode deixar de dar atenção a detalhes pequenos. e deixar os outros em condições de quando precisar, quando forem solicitados, estar numa condição boa para entrar e desempenhar bem a sua função.
O Glória, para o ouvinte ter uma ideia, a gente está falando tanto disso, já para os três primeiros, o Glória joga nesse domingo contra o Igrejinha, estreia contra o Igrejinha, o jogo de estreia sempre tem um pouquinho nível de tensão e tal, mas eu acho que nem tanto esse ano o Glória, parece que aquele jogo mesmo contra o Cruzeiro já foi um jogo, porque né, já tinha um ambiente todo e tal. Tinha até o árbitro, que é o árbitro da divisão de acesso aí, que é o Flávio. Depois tem no meio da semana o Ipiranga, né? Já é um jogo, um adversário pesado, tradicional lá em Erechim. E depois já volta aqui em Vacaria para jogar contra o Sportivo, né? Então já inicia nesse ritmo. O Sportivo que tem lá o treinador, ex-treinador do Glória aqui, o Carlos Moraes, que inclusive esteve observando o Glória já em algumas partidas, assim como também a comissão do Glória já observou alguns adversários. Eu queria contigo, Júlio, agora a questão de esquemas, né? Tem um esquema que vai preponderar, tem né, possibilidade de mudar o esquema dentro da partida com os mesmos atletas? Qual que vai ser, assim, como é que o torcedor vai ver o Glória jogando disponibilizado as peças dentro de campo, assim, para começo?
Eu gosto de focar muito a questão da ideia de jogo, né? Uhum. A forma de jogar. Independente do sistema, a gente ter uma ideia definida. Como eu falei antes, daqui a pouco a gente vai ter transições rápidas, porque a gente tem jogadores de velocidade na frente, mas hora a gente vai ter que quebrar o ritmo e ficar com essa posse de bola, mas principalmente uma equipe que seja agressiva ofensivamente, que perca essa bola no campo de ataque e já tente recuperar lá em cima, e que também não perca a questão da marcação, né? Marcação forte, deu para ver contra o Cruzeiro que teve alguns momentos do jogo que nós baixamos bem as linhas e deixamos o Cruzeiro jogar no campo deles, e quando entravam no nosso campo a gente pressionava forte o homem da bola. Então essa é uma ideia assim, que eu penso que ideal, que eu gosto de ver futebol. E dentro do sistema, do encaixe das peças, hoje nós estamos num 4-1-4-1, mas temos algumas variações, né? Até algum momento do jogo que o adversário cresce, baixar para duas linhas de quatro, jogar um pouquinho mais compactado, mais próximo no nosso campo para defender, superar aquele momento do jogo que o adversário cresceu, tudo isso a gente está trabalhando. E também situações para quando a gente tiver que buscar o resultado, né? Colocar talvez dois jogadores mais centralizados por dentro, tentar fazer umas jogadas mais pelo lado. Nós temos essa possibilidade com o Giancarlo e com o Flávio, são dois centroavantes, o Gia de buscar um pouquinho mais o jogo, o Flávio mais fincado. Então precisamos ter variações também, porque o jogo vai pedir situações de daqui a pouco ter que buscar o resultado, segurar o resultado. Então tudo isso a gente precisa já ter treinado, estimulado eles nos trabalhos, para quando precisar no jogo eles saberem o que fazer.
Que é o um do primeiro 4-1 aí do
no meio das linhas é o Thiago Costa,
que é experiente jogador também, né? Que já jogou aqui já no Glória, já rodou bem também. É uma espécie de um líder também, né? Ele tem uma...
Ele foi meu capitão em 2014 no Sportivo.
Ah,
então eu já conheço ele há tempo. Ele agora está um pouco mais maduro, né? Próximo dos 30 anos, já rodou, mas continua com uma intensidade boa no jogo. Tem uma leitura tática muito interessante, né? Ele é um jogador que arruma as linhas a todo momento, quando tem que arrumar a segunda linha, quando tem que entrar na defesa para fazer uma cobertura dos zagueiros, ele entra bem também. Então, um jogador que vem fazendo muito bem essa função.
E os meias, são os três meias que inicialmente iniciam?
São dois meias por dentro, que é o Theo e o Edu Amparo, né? O Theo um pouquinho mais de marcação, de contenção ali, os dois beiradas, o Eric e o Pablo, e com o Giancarlo flutuando na frente.
É um time leve, né? Um time que voa, na verdade, se tiver espaço, né? Com o Ednei, que também já é conhecido, né? Eu tô falando aqui, eu tô tentando...
Não, os dois laterais são de gostam de apoiar, né?
É, que são conhecidos também do torcedor. O torcedor já os conhece, o torcedor do Glória, que eu digo, né? Porque tem essa dificuldade pro Glória, pro torcedor, né? O torcedor todo ano que vai lá ver o Glória se depara com todo, caras novas, quem é aquele, quem é...
Esse ano muitos voltaram,
inclusive. Então, os já conhecidos fica interessante, porque o torcedor já tem opinião, né? Já tem
o Alisson. Aí, ó, Vandré, o Alisson...
Thiago Machado.
Thiago Machado, sim, o Ednei, o Thiago Costa.
É.
Então começa a criar uma identificação, né?
É verdade. Professor, uma questão que o senhor falou, por exemplo, tem o Giancarlo que é de um estilo e tem o Flávio que pode ser opção de uma outra forma na mesma posição. Ano passado a gente via, por exemplo, tinha jogo, até aquele inclusive decisivo lá em Santa Maria, o Glória talvez não tinha nenhum jogador assim tão qualificado por posição, foi uma coisa bem, bem deficitária, principalmente o ataque na temporada passada. E a gente vê agora, por exemplo, se precisar e houver a necessidade de mudar, dependendo da situação do jogo, tem esses jogadores com características diferentes que podem dar resultado. Como é que o senhor vê essa questão de ter jogadores desta forma para uma mesma função, mas que tem características diferentes?
Importante, até na montagem do grupo, quando nós trouxemos o Jean, nós conversávamos com a diretoria, nós da comissão, que nós teríamos que depois ter um outro jogador com um perfil diferente. Uhum. Então nós fomos atrás do Flávio, nós monitoramos. O Flávio é um jogador mais fincado mesmo, centroavante, de ficar na área. E o Jean, ele até já atuou em outras equipes, até como na beirada, como meia. Na essência, lá na origem, na carreira dele, ele começou como meia. Então, hoje mais experiente, 34 anos, ele fica mais. Mas ele vem, ele movimenta. Então, não impede de os dois, em algum momento, jogarem até juntos.
Claro. E os volantes é aquela, né? Um mais saindo com a bola e o outro mais marcando, né? Tá bem sempre. É impressionante isso, mas é interessante. O Glória tem históricos de as últimas temporadas aí de volantes assim que tiveram resultados. Acho que os volantes nunca tiveram tanta importância nos últimos esquemas aí, nas últimas movimentações de equipes, como estão tendo agora os volantes.
Evolução, né? É o jogador que chega como surpresa, né? No ataque, daqui a pouco ele chega dentro da área para concluir, ele pode fazer uma saída pelo lado. O Theo, por exemplo, que é o nosso segundo volante, digamos assim, ele já iniciou como lateral direito também, então ele usa aquele corredor.
Muita força que ele
muita tem. Muita força. Também tem um lado direito forte com o Eric, Thiago Machado e ele. Né? Do lado esquerdo, Pablo, Edu Amparo e Ednei. Então a gente vai tentando encaixar as peças para ter um equilíbrio. É um time que tem na sua essência a característica que vai para o ataque, que busca o gol, laterais ofensivos. Mas como eu brinco, eu prefiro segurar o jogador, que ele tenha isso no ímpeto de atacar, do que eu ter que empurrar. Né? Então é prefiro ter jogadores com essas características e só organizar eles quando tivessem a bola, vem aqui, ocupa o espaço, volta, passa da linha da bola, do que a gente ter dificuldade, por exemplo, quando tiver a posse de bola.
Tem um debate do país que vocês devem ter acompanhado, que é com relação às equipes que estão muito presas ao sistema tático, né? E que impede que o jogador, que se segure o ímpeto do jogador. Nessa resposta agora eu percebi, então, Júlio, que vai deixar o jogador jogar mesmo com a sua, aproveitar, tirar o máximo da sua qualidade, do seu estilo, da sua movimentação. Não ficar muito preso a... O debate no país hoje é incrível, tá crescendo cada vez mais. Tem críticas aí ao São Paulo, tanto que está aí com desempenho muito ruim. Tem elogios aí ao Grêmio Santos, que é uma equipe assim, que joga solta e tal. A ideia do Glória é essa, não ficar tão muito preso a um esquema tático, de repente.
Assim. Acho que o momento ainda no país, assim, começou nos últimos 4, 5 anos, talvez, começou a se trabalhar um pouco diferente, marcação mais em linhas, algo que na Europa já vinha há muito tempo sendo trabalhado. E talvez ainda não o jogador brasileiro, ou talvez não se conseguiu ainda dar esse entendimento que esse é um momento do jogo, de você voltar, marcar em linha, marcar para o setor, e quando se tem a posse de bola, é outro momento, é um momento ofensivo que aquilo ali tem que ser desmanchado. E talvez o jogador fique muito preso só naquele espaço, porque preocupado, talvez, quando perder a bola, já tem que voltar a fechar a linha, ficar parado naquele setor. E é o que eu falo dos nossos atletas, que quando a gente tem a posse de bola, a gente tem que bagunçar. A gente tem que mudar, a gente tem que quebrar as linhas adversárias, tem que vir para dentro, trocar. E trabalho muito as compensações. E naquele momento, quando nós perdermos a posse, você não estiver lá para fechar, outro vai fechar, você vai atalhar por dentro. Então acho que isso, se você conseguir deixar o atleta solto, tranquilo, leve, para quando tiver a posse de bola eles usarem a criatividade, acho que a gente vai conseguir tirar mais do nosso jogador, né?
É, até brasileiro. Porque não adianta tu ter um ótimo, né, um excelente jogador, um craque de bola, um 10 ali, um 10, um 11, sei lá, craque de bola, recebe a bola, né, e não tem movimentação, espaço para que ele mesmo consiga ou que ele consiga dar um passe bom, né? É uma discussão nesse sentido que está sendo feito, e é interessante, daqui a pouco eu trouxe uma comparação com o São Paulo e tal, sim, mas pode ser aproveitado alguma coisa para o Glória, né? Aqui é um time de futebol, é uma equipe profissional.
O time do Santos, por exemplo, dá gosto de ver, leve, né? Um biotipo assim de tempo, um modelo de jogadores soltos, leves, né, que vão para cima. Eu acho que é muito mais do que do entendimento, né, de o atleta entender que sem a bola é um momento e com a bola é outro.
Professor Pedro, eu queria saber, o senhor, até o professor Júlio, de repente, pode agregar algo. Questão das viagens, né? A gente sabe que, até em função da realidade dos clubes do interior, muitas vezes não há como viajar um dia antes, etc. Até algumas viagens de pouca distância, pouca entre aspas. Como é que ficou a preparação para um dia desse, para o atleta também chegar lá e não sentir tanto peso numa viagem? A gente sabe, por exemplo, a Lajeado teve um imprevisto, né? Para chegar lá, chegou um pouco em cima da hora do jogo. Como é que faz nessa hora?
A questão de Lajeado é um bom parâmetro, porque a viagem pesa e nós chegamos com imprevisto, então tivemos pouco tempo para aquecer, para soltar, porque é normal. E às vezes eles vão soltar a perna da viagem no jogo,
sim,
durante a partida, que eles vão ainda estar sentindo o desconforto da viagem. É um cuidado que a gente tem que ter, até questão de logística, para a gente conseguir ter um tempo para fazer um trabalho lá, para soltar. Mas a gente sabe que tem coisas que é muito difícil a gente conseguir um resultado. Nós vamos ter que tentar minimizar isso aí, né, com uma logística boa, com horários batendo, com de repente viagens mais longas, a gente dá uma quebrada na viagem. Né, quebrar, fazer um lanche, caminhar, dar uma saída, estimular um pouquinho, né? Porque é uma situação que a gente vai enfrentar e que realmente atrapalha, né?
Agora, tem uma opinião minha, pessoal, aqui nesse momento, que creio que a direção nem se cogita nessa situação, de repente, algum momento do campeonato, em viajar no mesmo dia, mesmo que a viagem seja próxima. Tu pega uma viagem a Bento Gonçalves, por exemplo, que tem duas serras, uma série de imprevistos que pode acontecer e tal. Claro, tem a questão econômica e financeira, tem, mas também tem que levar em conta que este ano, principalmente, qual é a folga que vai ter aqui olhando o calendário? O calendário é um apertadíssimo, né? Então, daqui a pouco, por uma questão dessa, não vai poder colocar em risco um trabalho todo realizado aí por uma equipe.
E esse é um dilema de anos já, inclusive.
É, né? Mas eu repito, essa é uma questão, uma opinião pessoal, né? Que imagino que a direção não esteja nem cogitando essa possibilidade de viajar no mesmo dia em alguns jogos, nem que. De repente, mesmo assim, de Erechim, né, que é um terreno aqui mais, né, mais tranquilo. Mas, enfim, essa é uma questão que é de gestão do clube, e a direção certamente vai estar consciente de que faz parte do trabalho todo, né? É componente do trabalho todo. Não adianta daqui a pouco ter uma comissão técnica se esforçando para colocar uma equipe em campo com condições, daqui a pouco uma questão extra-campo prejudicar todo um trabalho que é feito lá. Mas isso é uma questão da direção. Muito bem, presidente, aliás, é do presidente Décio, né? Pedro, mais alguma coisa, né?
Pra não, de minha parte, o programa, senão... só contar com a audiência de todos amanhã no Alto da Glória.
O jogo é às 4 horas da tarde, terminou o horário de verão, hein? Não vai se atrapalhar com relação ao horário. Pedro Freck, muito obrigado pela presença aqui, bem-vindo à Vacaria, né?
Primeira vez que está trabalhando aqui, muito feliz, né, com o clube, com o que estou encontrando aqui, e tenho certeza, e a torcida pode ter certeza, que o empenho, o esforço vai ser total em todo momento da competição, né, independendo do resultado final lá, sair com a certeza do dever cumprido, com a cabeça erguida, por ter feito o máximo para levar o Glória aos melhores resultados possíveis. Ah, e agradeço, o futebol se faz para a torcida, contamos com a torcida lá, e a torcida é uma parte importante desse processo.
Sem dúvida nenhuma, se faz, né? Um clube é montado com a sua torcida, a torcida é componente relevante. Bom, treinador, professor Júlio César, também muito obrigado pela presença aqui conosco, né? Nós vamos intensificar o contato daqui para frente, que possamos ter aí uma boa temporada também, um bom trabalho. Muito obrigado pela presença aqui.
Com certeza, obrigado pela oportunidade de vir aqui falar do nosso trabalho. Convoco também a torcida que vá amanhã lá no Altos da Glória, que isso motiva todos nós. Futebol, como o Pedro falou, é feito para eles, então a gente espera aí um bom público para ser sim o nosso 12º jogador. E vai ver, sim, uma equipe forte, competitiva, que vai buscar o resultado todo momento, que vai honrar a equipe da camisa do Glória, e não tenho dúvida que vamos fazer uma grande competição.
Ok, muito obrigado. O Bola Cruzada aqui na tua Rádio Fátima, falando sobre a divisão de acesso, a bola vai rolar, é uma competição que também movimenta o estado todo, e a gente vai estar a partir de agora, acompanhando de perto, e a transmissão Jornada Esportiva começando já amanhã a partir das 3 horas da tarde aqui no Futebol da Tua Rádio Fátima. Lembrando que os valores dos ingressos entre R$ 15 e R$ 30 é uma questão que o torcedor também tem que estar consciente das dificuldades econômicas e financeiras que todos os clubes passam, e o torcedor, como dissemos antes, como é peça, como faz parte desse contexto todo, o torcedor também pode estar convidado a colaborar nesta questão financeira, que é importante para o clube se manter aí na competição, enfim, toda a situação econômica hoje que envolve o Leão da Serra. Nós voltamos amanhã, então, às 3 horas, com a Jornada Esportiva.